Você que está pagando R$ 6 pelo litro de gasolina, que em algum lugar já está R$ 6. Em outros, está muito perto de chegar nisso, né? Você deve estar aí se perguntando por que que os preços dos combustíveis subiram tanto. Essa situação levou a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor a promover recentemente uma audiência pública. E o portal E-Cidadania recebeu muitas perguntas de pessoas que acompanharam o debate. Nós convidamos o Israel Araújo, que é consultor do Senado na área de Minas e Energia, para que ele pudesse responder aos ouvintes que mandaram suas perguntas para essa audiência pública através do E-Cidadania. E a gente recebe o Israel Araújo na manhã de hoje. Israel, muito bom dia e obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado.
Bom dia, Josué. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Eu que agradeço.
Bom, vamos começar então falando sobre as perguntas que vieram lá do E-Cidadania. O Antônio Valmir de São Paulo, ele participou da audiência pública e ele pergunta: considerando que o Brasil é o maior produtor de etanol para veículos, o que é que justifica um preço tão elevado ao consumidor?
Bom dia, Antônio Valmir. Bom, nós podemos fazer algumas considerações sobre o preço do etanol veicular, né? Vamos chamar assim. A gente está falando do etanol hidratado, aquele 100% etanol na bomba, né? Os motivos que nós podemos dizer que fazem com que o preço do etanol acabe subindo com a gasolina. Por ele ser um bem substituto, então ele pode subir um pouco quando a gasolina sobe também. Porque o preço do etanol nosso, ele é um pouco vinculado ao preço do açúcar internacional. Então, quando o açúcar sobe, o produtor prefere produzir um pouco mais de açúcar. E aí acaba tendo menos etanol. E porque ele também consegue se remunerar bem, vamos dizer assim, ganha dinheiro no etanol anidro, que é aquele misturado à gasolina. Então, toda vez que ele compra um litro de gasolina, ele está comprando um pouco de etanol também. Então, acaba sendo, o produtor, ele acaba muito mais seguindo o preço da gasolina e aproveitando para vender mais açúcar, quando o açúcar está mais caro internacionalmente, do que vender etanol mais barato. Em alguns estados, o etanol consegue até ficar um pouco mais competitivo, mas não é a regra para todo o Brasil. Acho que seriam esses os motivos, né? Isso seria o que eu poderia dizer para o Antônio Valmir.
Bom, Edson Emanuel de Pernambuco tem uma pergunta que é correlata ao do Antônio Valmir, e você pode aproveitar também para dar uma estendida na explicação. Ele pergunta por qual motivo o etanol sofre aumento sempre que há um aumento no preço do petróleo. Ele pergunta ainda: o que é que uma matéria-prima tem a ver com a outra?
Edson Emanuel, absolutamente nada, uma não tem nada a ver com a outra. A única conexão é que o etanol, ele é usado como combustível, assim como a gasolina. E no caso do etanol brasileiro, a maioria do etanol brasileiro é da cana-de-açúcar. E aí tem esse vínculo com o açúcar, produzido o açúcar refinado, que também é uma commodity, não tem a ver com o preço do petróleo, mas se o açúcar sobe por motivo de quebra de safra em outro país, na Índia, por exemplo, é estoque, então acaba tendo um preço elevado não por conta do petróleo. No caso dos Estados Unidos, o etanol de milho não tem esse link direto, mas ele é vinculado, por exemplo, ao do petróleo por ser um bem substituto à gasolina, né? Mas ele consegue ser um pouquinho mais barato dependendo do estado, considerando assim, vamos chamar o ganho energético, né? Não é vinculado, mas o produtor acaba se aproveitando. E a gente fica um pouco refém, né?
Ok. O Everaldo Martins, lá da Paraíba, vem de lá a próxima pergunta. Ele indaga: por que a carga tributária incidente sobre o preço final dos combustíveis é tão alta? E como se justificam cobranças tão abusivas?
É, José, o Everaldo pegou um ponto intrigante. Não, digamos que não seja apenas um problema do setor de energia, de combustível. É que é muito fácil tributar energia no Brasil e combustível. A arrecadação fica fácil, né? é uma arrecadação por substituição tributária, então a tributação já sai da refinaria, da importação, com o tributo, vamos chamar assim, pago, distribuído para os estados. E é fácil fiscalizar, os estados acabam tendo um ganho razoável tributando esse tipo, né, combustível, eletricidade. E não é bem um problema digamos assim, não é por, é alto porque é fácil tributar, mas para tirar do combustível, nós teremos que substituir por outro. Só tem um que nós poderíamos dizer que se justificaria reduzir a tributação, que seria o gás de cozinha, né, que a gente chama de GLP. Fora isso, a gente acaba tendo um certo complicador. Se você tira da gasolina, você vai tributar o quê exatamente, né? Esse é o nosso problema. Não é uma questão do combustível, mas é uma questão tributária. E esse debate a gente pode ficar dias e dias.
Ok, vamos à pergunta do Francisco Jussier, lá do Ceará. É a nossa última pergunta de hoje. Ele disse: a Petrobras é dos brasileiros e não de acionistas internacionais? Por que então dolarizaram os preços dos combustíveis para nós? Pergunta o Francisco Jussier.
Francisco Jussier, vamos por partes. Sim, a Petrobras é dos brasileiros, mas os brasileiros também colocaram dinheiro na Petrobras. E por ser uma empresa que tem, num país que é capitalista, ela também visa o lucro de longo prazo. Mas não, o nosso problema é que não se justificaria a Petrobras conceder benefícios porque a commodity ela é dolarizada, né? A energia, o petróleo é dolarizado. E se ela fosse vender mais barato, o que aconteceria é, tem uma parte que ela importa, ela ia comprar com um preço maior do que ela está vendendo, ela teria um prejuízo. Então ela deixaria de ter um lucro, no longo prazo acabaria corroendo a capacidade da empresa. A gente pode analisar um outro problema em relação a isso, não é o dolarizado, é que a gente acabou ficando comparativamente mais pobre em relação aos outros países. Podemos dizer o seguinte, que o petróleo ele está praticamente na sua alta histórica no país. Por quê? Porque o petróleo subiu internacionalmente, ele não está no seu preço mais alto em dólar, mas em real ele está no preço mais alto. Digamos o seguinte, é como se o petróleo em reais ele tivesse no seu pico de preço. E a gente acaba, vamos dizer assim, ficando mais pobre. A gente gasta mais para comprar combustível, infelizmente. O que dá para fazer, o único derivado que eu acredito que teria alguma justificativa social para você ter uma intervenção do Estado e pagar parte, transferindo renda do Estado para o consumidor, é no gás de cozinha. Porque esse a gente tem um problema de segurança alimentar nutricional, mas a gente não come gasolina, a gente come comida cozinhada, porção, e valeria. Mesmo assim, o ideal é que não fosse a Petrobras vendendo mais barato do que ela compra para a distribuidora, para o consumidor. Ou seja, na Petrobras que seria esse agente que faria essa redução de preço, comprando mais caro e vendendo mais barato. Mas o Tesouro, os estados, é que teriam que ver como equacionar, né? Acho que seria esse o ponto, né? A gente acaba sofrendo porque o real está desvalorizado, porque o petróleo subiu no mundo. E temos, infelizmente, ou que aguardar ou rever nossa política de tributação ou alguma forma de substituição do energético, né? Complicado.
Não é fácil, não existe saída fácil, né, Israel?
Exato.
Israel, muito obrigado, então, pelas suas respostas e esclarecimentos aqui aos ouvintes que participaram da última audiência pública sobre este assunto, que mandaram suas perguntas através do e-Cidadania. Muito obrigado, Israel. Um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima. Um abraço.